Seja muito bem-vindo a mais um podcast da Primeira Igreja Batista em Vigário Geral. Somos a igreja relevante e queremos que o Senhor te abençoe com mais essa palavra. A mensagem que você ouvirá foi ministrada por um servo de Deus que está escondido atrás da cruz, para que o brilho de Jesus possa te constranger, refletir e te confortar.
Engraçado que Deus faz umas coisas assim que a gente... Depois a gente fica pensando como é que elas vão encaixando. Esse sermão ou palavra que eu vou trazer aqui para os irmãos já era um texto que já vinha tocando muito o meu coração. E algumas pessoas em particular, eu já havia conversado com alguns assim, que a gente tem uma facilidade de transitar, conversar sobre assuntos da palavra. E eu já tinha conversado com eles sobre esse assunto, e ele vem exatamente num momento onde está acontecendo um mover diferente na nossa casa, na igreja, e creio que vai falar assim, vai bater muito com aquilo que a igreja neste exato momento tem observado, tem falado, tem propagado. Eu vou pedir para a mídia colocar o texto de Mateus, capítulo 11, do versículo 7 ao versículo 10. Gostaria de falar um pouco sobre João Batista. Engraçado que, quando a gente fala de João Batista, geralmente a gente vem a palavra o quê? Precursor, né? Aquele que veio para preparar o caminho do Senhor. Mas... pensando, observando, examinando as escrituras, a palavra ela sempre tem alguma coisa assim a mais para poder falar ao nosso coração. E eu creio que dentro desses aspectos que eu já comecei a observar com os irmãos, vai ser muito interessante a gente abordar juntos. Esse texto, ele está acontecendo num período que dois discípulos de João Batista, eles foram enviados para saber se realmente aquele Cristo que estava pregando as multidões era o Cristo real, verdadeiro. E João Batista estava preso, neste exato momento, estava preso, condenado à morte. E esses discípulos, eles foram enviados lá a interrogar Jesus. E esse texto, ele fala a partir do momento do término desse diálogo. Ele diz o seguinte... Eu vou ler a minha versão aqui, irmãos, porque eu tenho um problema muito sério com o negócio de óculos. E o meu óculos, irmãos, está uma vergonha. O meu óculos, ele só está utilizável dentro do escuro do cinema, e minha namorada não me deixa mentir. Quando eu vou para o cinema, eu só uso aquele óculos para aquilo ali. Eu não traria esse óculos aqui para sair na live. A feição já não favorece muito. Se eu boto esse óculos, realmente não iria ajudar. Então eu procurei colocar todas as escrituras aqui no meu tablet, que está bem próximo de mim, eu posso ler, que realmente, só de olhar para lá, eu já tenho dificuldade de poder enxergar. Então, a versão deve estar um pouco diferente. Mas vamos lá. Ao partir, Jesus começou a falar às multidões a respeito de João, o Batista para os íntimos. Que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Mas o que fostes ver? Um homem que estava trajado de roupas finas? Aqueles que vestem roupas finas estão nos palácios dos reis. Então o que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo, muito mais que um profeta. Este é aquele de quem está escrito: estou enviando à tua frente o meu mensageiro. Aleluia. Que preparará o caminho diante de ti. O próprio Cristo afirma por intermédio desse texto que João Batista, ele é o maior profeta do primeiro pacto. Ele é maior que Daniel, ele é maior que Moisés, ele é maior que Daniel. Eu pergunto para a igreja, quantos milagres João Batista fez? Nenhum? Sim. Quantas profecias futurísticas João Batista fez? Nenhuma. E mesmo assim, ele ainda é o maior profeta existente na Bíblia. Interessante que Jesus, ele está citando no próprio versículo 10. Nesse versículo 10, ele está se referindo a uma profecia do próprio Isaías, lá no capítulo 40, versículo 3, que diz: uma voz clama no deserto, prepare o caminho do Senhor. E Jesus, falando nesse versículo 10, ele está dizendo o seguinte: este é aquele de quem está escrito: estou enviando à tua frente o meu mensageiro. Interessante que se você olhar em algumas outras versões mais rabuscadas da Almeida, você vai encontrar uma outra expressão interessante. Você vai encontrar uma expressão chamada anjo. Alguém aqui tem essa versão? Essa aqui que está aqui? É? Ah, que legal. Essa versão aqui está escrito anjo. Interessante. Pô, muito legal, muito legal. Que anjo do que vem do grego chamado angelus. E Jesus está afirmando que no ministério profético de João Batista, João Batista é um anjo. A gente tem uma mania um pouco errada de chamar toda criatura celeste de anjo, né? E anjo, na verdade, ela é uma tarefa espiritual. No céu existe assim várias hierarquias: arcanjos, querubins, príncipes, hostes. Tem uma frase que de vez em quando eu escuto por aí, que eu acho muito errada essa frase, que diz assim: o anjo Miguel apareceu para mim aqui no culto. Essa frase, ela tem muitos erros. Primeiro que Miguel não é um anjo. Miguel é um arcanjo. E se Miguel fosse um anjo, ele teria que trazer uma mensagem. E Miguel, até onde nós sabemos, Miguel não traz mensagem alguma. O que Miguel faz, gente? Ele guerreia, né? Ele batalha, né? Na verdade, Miguel, ele se encontra nesse exato momento em Jerusalém, batalhando na própria Jerusalém. Ah, mas eu vi Miguel. Pô, não viu não. Ah, mas eu senti. Poxa, cara, sentiu errado. Ou seja, anjo é uma função enviado do trono para carregar uma mensagem. Eles são carteiros de Deus. E Jesus, que está dizendo lá em Mateus 11, que João Batista, ele era um anjo, pois existem anjos nos céus e existem anjos na terra. Irmãos, por favor, não vamos sair daqui quando acabar a mensagem dizendo que João Batista não era um homem, tá bom? Pelo amor de Deus, por favor, senão o pastor aqui vai apertar meu pescoço quando acabar a mensagem. Mas existem anjos nos céus e existem anjos na terra. Agora, por que que Jesus diz que João Batista é o maior dos profetas? A palavra está dizendo: porque ele prepararia o caminho do Senhor, habilitando um povo capacitado para essa primeira vinda. Quem está comigo e está conseguindo entender o que eu estou falando? Amém, igreja? Amém. Hebreus 1:7 diz que anjos são ventos e labaredas de fogo. Caramba, que silêncio mortal. Por que que um anjo é uma labareda de fogo? Porque a Bíblia diz que o próprio Deus, ele é fogo consumidor. Em Daniel 7 diz que a sala do trono é uma sala completamente em chamas. Que as rodas desse trono são rodas incandescentes. E deste trono sai um rio de fogo. diante desse trono, existem quatro seres viventes que são como um carvão completamente aceso. Diante do trono existem sete chamas acesas. E à destra do trono tem um judeu de carne e osso. E seus olhos estão queimando. Quem é esse judeu da igreja? Jesus. E os seus olhos estão queimando. E por que que os olhos de Jesus, eles queimam? Não é porque o seu corpo queima, mas é porque o interior é de completo fogo. E os seus olhos é apenas a janela que reflete essa chama que sai do interior. Tudo que está diante do trono queima. Ezequiel 28 diz que no jardim do Éden haviam pedras afogueadas. E aí eu quebro um pouco a tua fantasia. O jardim do Éden não era um pomar, não era um lugar com árvores bonitas, um casal nu que andava por aquele local. O jardim do Éden era uma construção feita no monte, numa planície, e era rodeado, feito de pedras que pegavam fogo. Mas por que que o chão do Jardim do Éden pegava fogo? Porque ali, naquele local, onde o nosso Deus se relacionava com a humanidade, por onde a essência de Deus passava, deixava o caminho com fogo. Tá tudo bem aí, gente? Tudo certo? Ok. Repita comigo: anjos são labaredas de fogo. Vocês podem repetir? Anjos são labaredas de fogo. Todos os que voltam o seu olhar para o trono queimam. João 5:33 diz o seguinte: vós enviastes mensageiros a João. Isso é o próprio Cristo que está falando sobre João Batista. Vós enviaste mensageiros a João, e ele testemunhou da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho de homens, mas digo isso para que sejam salvos. João Batista era a lâmpada que queimava e iluminava. Quem era João Batista? Era uma lâmpada que queimava e irradiava luz. Mas por que João, ele era um sem chamas? Porque ele era um anjo, um mensageiro do Senhor. E por que que ele queimava? Porque quando ele era mais novo, quando ele era um adolescente, e o pai dele, Zacarias, depois de um momento de incredulidade, que a gente vai falar daqui a pouco, ele pega João Batista e leva João Batista junto com toda a sua família a um lugar chamado deserto. Agora olha que loucura. O sacerdote, o próprio sacerdote, Zacarias, o cara acostumado a tudo que acontecia dentro do templo, pega João Batista e leva João Batista para o deserto. Ele leva João Batista para o deserto porque ele entende que a própria essência do Deus já não estava mais dentro do templo. E Deus estava num lugar. E qual era esse lugar? Deserto. E por que Deus estava no deserto? Porque a Bíblia diz que João, que era a voz daquele que clama no deserto. João Batista não era a voz que clama no deserto. João Batista era a voz daquele. Daquele, ele é preposição da, mas pronome demonstrativo aquele. Acho que é isso. Estou certo, Thaís? Eu tô errado. Então, se eu estiver errado aí, vocês me corrijam. Mas, deu para entender? João Batista não era a voz que clamava no deserto. João Batista era a voz daquele que clamava no deserto. E João cresce no deserto. Mais de uma década se relacionando com essa voz. Ouvindo essa voz. Entendendo que essa voz gostaria de ser falado. Até que um dia a palavra do Senhor veio a João. Aonde? No deserto. E João se levanta como uma lâmpada que queima e ilumina. João é aquele que preparou o caminho do Senhor. Ele era o espírito de Elias para a primeira vinda. Esse espírito de Elias, ele é um termo usado lá em Lucas 1, 17, para justificar o cumprimento de uma profecia feita no livro de Malaquias, dizendo sobre a vinda de Elias. Eu não estou dizendo que João Batista era a reencarnação de Elias, até porque Elias, ele não morreu. Ele foi arrebatado. Então, não teria como ele ser a reencarnação de Elias. Mas esse espírito de Elias, é justamente a mensagem de pregação que Elias tinha com relação ao arrependimento de pessoas. E João Batista pregava sobre esse arrependimento. Então, por isso que ele era esse espírito de Elias. Eu queria dizer uma coisa. Assim como Deus preparou um profeta, João, para preparar o caminho do Senhor na sua primeira vinda, Deus vai levantar uma companhia profética de mensageiros do fim, que vai preparar o caminho para a segunda vinda de Jesus Cristo. Amém? E ele vai sentar no trono que ele ainda não sentou, de Davi, e vai governar todo o seu povo. Deixa eu te falar uma coisa. Às vezes a gente fica com medo dessa vida dos profetas, dos prodígios que foram feitos na Bíblia. Eu quero te dizer, os sinais feitos na Bíblia não serão os mais incríveis. Os mais incríveis sinais serão aqueles que estão por vir, igreja. Serão aqueles que virão perto do tempo do fim. Eu não estou querendo dizer, igreja, por favor, mais uma vez, senão o pastor vai apertar o meu pescoço. Eu não estou querendo dizer que os profetas aqui, daqui para frente, eles vão reinventar alguma coisa com relação à Bíblia. Eu não estou dizendo isso. Ou nem tampouco atualizá-la. O cânone está completamente fechado. Eu estou dizendo que Deus vai levantar homens e mulheres, mensageiros, que irão carregar a palavra do Senhor, e Deus vai estender a sua mão poderosa sobre eles e vai respaldar a mensagem desses homens e mulheres com sinais poderosos, e Deus vai abalar céus e terra, assim como Moisés no Egito profetizava um tempo de libertação e Deus julgava o seu povo, assim ele fará perto do tempo do fim. Deus está levantando em nossa nação. Deus está levantando na nossa igreja uma companhia profética que vai preparar o caminho do Senhor. Deus está chamando mensageiros no deserto. Deus está chamando um Elias coletivo que vai se levantar com uma mensagem de arrependimento de pecados e salvação de vidas em Cristo Jesus. Os adolescentes estão na casa? Levanta a mão aí, adolescentes. Uma palavra para vocês, adolescentes. Vocês adolescentes que acham que vocês têm um chamado para vocês estarem aqui no altar, louvando, adorando ao Senhor. Vocês que acham que tem um chamado para as coisas aleatórias de suas vidas, você pode conquistar tudo de aquilo que for direcionado pelo Senhor para vocês. Vocês podem ser bons advogados, vocês podem ser bons médicos, mas eu estou me referindo a chamado. Deus está chamando vocês para que vocês tenham esse tipo de entendimento de futuros Elias que venham se relacionar no tempo dos fins. Lucas 14, 26 diz assim, adolescente: se alguém vem a mim e ama o seu pai, a sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, você não pode ser meu discípulo. Preste atenção, existe um chamado do Espírito. Existe um: vem. Sai dessa estrutura religiosa que se chama templo e vai para o deserto. Cumpre esse chamado do Senhor. Vamos abordar uma outra situação juntos? Esse tempo que está lá em cima é o tempo que me resta? Ah, é regressivo, né? Caramba! Nem eu imaginava que ele já estava falando tanto assim. O que faz um mensageiro? Como é que esse mensageiro ele é formado? Quem é o anjo mais famoso da Bíblia? Gabriel. Até porque ele é o único. E em Lucas 1:15, é o momento que Gabriel aparece para Zacarias e ele vai anunciar João Batista. Porque ele, João Batista, será grande aos olhos do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Só uma pausa aqui. Vocês nunca pararam para pensar que assim, vocês nunca ficaram meio que apavorados, não, com esse texto? O que ele diz? Que João Batista seria cheio do Espírito Santo dentro do ventre de sua mãe. Gente, como é que faz isso? Eu fico me questionando, Senhor, me ajude a melhorar, que tá complicado. E aí Zacarias responde lá para Gabriel, em Lucas 1:18. Zacarias perguntou ao anjo: como posso ter certeza disso? Eu sou velho e minha mulher é de idade avançada. Ou seja, Zacarias, ele não creu. No versículo 19, o anjo responde: sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus, e fui enviado para lhe transmitir essas boas novas. Entre as profecias do Velho Testamento, a gente tem que parar um pouco com essa ideia na questão das profecias. Ah, uma profecia foi realizada em Isaías 9, e aí depois, logo em seguida, uma profecia foi realizada em Isaías 10 e por aí por diante. Não, tira essa ideia. essa concepção da sua mente. Entre uma profecia e uma outra profecia, haviam décadas de diferença. E aí, eu pergunto para você, o que que um profeta de Deus, ele fazia nesse intervalo entre uma profecia e outra? Ele se relacionava com a voz, conhecendo o coração do Senhor, entendendo aquilo que o Senhor queria. O profeta, ele não fala aquilo que vai no coração dele, ele fala aquilo que o Senhor autoriza a falar. Nós estamos vivendo dias muito complicados, principalmente nessa época de eleições, que a gente pôde observar muitas pessoas dando profetadas pela internet, que vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo, que será assim. Irmãos, tira essa concepção, se liberta disso. Os profetas dos fins do tempo, os mensageiros dos fins, eles vão passar os maiores tempos de sua vida não falando, mas tendo comunhão com a voz, se relacionando com Deus e falando no tempo certo que precisa falar. E ele vai falar por intermédio da igreja, porque a igreja, ela é a unidade móvel aqui na terra, ela é a voz autorizada por Deus, e é a igreja que direciona ao profeta falar no tempo certo e na hora certa. E aí no versículo 20, o que que acontece com Zacarias? Zacarias fica mudo, ele não poderá falar, como diz lá no versículo, diz, ele não poderá falar até o dia que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Zacarias não creu. Isabel, que era sua esposa, acreditou. Haverá tempos que o Senhor, ele vai silenciar os incrédulos e vai dar voz àqueles que creem. Gabriel, depois de 6 meses, ele visita quem, gente? Maria. Vocês estão meio tímidos. Vocês não leem Bíblia não, gente? Vamos lá, me ajuda aqui comigo. Gabriel visita Maria, ok? E aí Gabriel visita Maria e anuncia a vinda de quem? De Jesus. Maria creu ou não creu? O que era mais fácil? Zacarias tem um relacionamento com Isabel e ter um filho, ou Maria não ter nenhum tipo de relacionamento e ter um filho? O que seria mais fácil? Não é? Zacarias. Zacarias e Isabel seria muito mais fácil. Mas Maria creu. Maria crendo, ela faz uma visita, alguns dizem que é parente, à própria Isabel. E ao chegar na casa de Isabel, a adolescente que chega na casa de Isabel, e ela saúda com o shalom, o Espírito do Cristo que estava dentro do ventre de Maria, batiza João Batista. E João Batista, no ventre de Maria, pulava. Olha só, Maria profetiza a Isabel. Isabel é cheia do Espírito Santo. E Zacarias, coitado, está mudo lá no outro canto da sala. Haverá um tempo que Deus vai emudecer os prováveis e capacitando os improváveis. Deus está chamando você nessa manhã para que você seja um desses improváveis. Deus está chamando você nessa manhã para que você seja, faça parte dessa companhia profética que irá anunciar a volta de Cristo em definitivo e vai gozar dos sinais de sua maravilha, sinais poderosos que serão enviados para concretizar a volta do nosso Senhor. Mas para isso, você precisa estar dentro dessa presença. Irmãos, a nossa igreja tem se levantado todas as madrugadas para fazer um momento de oração. Eu não sei ao certo quantos membros nós somos. Chuto aproximadamente 150 membros. Mas com muito amor no meu coração, igreja, eu não tenho capacidade de exortar ninguém. Eu tenho todas as minhas falhas. Mas é um motivo para que possamos estar pensando que nem 30% do nosso corpo como igreja está lá participando nessas madrugadas. Pelo menos 30, 40 minutos. Nós estamos vindo todas as semanas. Nós temos aproximadamente 20. Já chegamos até 30 pessoas. E eu não estou menosprezando o número de pessoas que estão presentes lá, não. Eu louvo a Deus pela vida de cada irmão, todos os dias que se encontram naquela chamada de oração. Mas me faz pensar também que ainda falta muita gente. Falta que Deus modifique o nosso caráter, modifique o nosso coração e nos dê o devido entendimento. O que, que eu tenho feito aqui na nossa igreja? Eu venho para cá só para me relacionar? É a comunhão, é o café da manhã? São os nossos eventos, são os nossos passeios, que são bênçãos. Nossos passeios, existe passeios aí que já vi totalidade da igreja em vários passeios. Por que, que a gente não consegue essa totalidade em momentos de relacionamento com Deus? O que, que está faltando? Eu não tenho a resposta, irmãos. Mas se você quer saber a resposta, se desloque para o deserto. Entre no deserto. Ouça a voz do Espírito. E vem. Vem se tornar mais um mensageiro do fim. Eu agradeço a oportunidade. Que Deus abençoe a Igreja Relevante. Que nos leve para dias de profundo relacionamento com o nosso Deus, para a honra e glória de Jesus. Amém.